Está no ar o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Apresentação, Regina Antonelli.
Começa mais um Making Off que vai ao ar pela rádio e pelo canal da Mega Brasil Comunicação no YouTube e disponível como podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e no programa de hoje recebo Leandro Rampazzo e Juliano Russo, CEOs da Godiva Propaganda. O Leandro, ele também é o fundador da Godiva, com mais de 20 anos de experiência no setor de publicidade e marketing. Ele esteve em outubro de 2019 no programa quando era presencial para falar sobre campanhas da Godiva. O Juliano possui uma trajetória sólida em liderança de marketing e gestão, com passagens por empresas como Cinépolis e Habib's. Entre os assuntos desse episódio, nós vamos abordar a nova identidade visual da Expo Estandes, frente de montagem de estandes da Godiva Propaganda, e explorar os bastidores da campanha para a Oktoberfest da Cervejaria Colorado, um case que une tradição alemã e autenticidade brasileira. Olá, Leandro. Olá, Juliano. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa para a gente conversar sobre esse assunto, essa campanha e essa frente da área de eventos aí da Godiva aqui no Making Off.
Regina, obrigado pelo convite. Um prazer estar contigo novamente. Estou muito feliz aí com esse bate-papo que a gente vai construir juntos.
Muito obrigada, viu? Obrigada.
Obrigado, Regina, pelo contato. Opa, obrigado, Regina, pelo convite também. Estou bastante feliz. Acho que o papo vai ser legal, vai fluir. Talvez seja até pouco tempo para tudo que a gente tem para falar.
Pois é. Então, vamos lá. Não vamos perder tempo. Mas, antes de mais nada, eu quero saber o seguinte. Leandro, você é natural de onde mesmo?
Sou São Paulo. São Paulo capital mesmo. Paulistano da Gema.
E você, Juliano?
Paulistano também. Paulistano.
Aí, vamos lá. Ó, eu estava conversando com você, Leandro, até nós estávamos conversando nos bastidores, e eu comentei, e a gente, na apresentação também, eu falei, que você esteve em 2019, de forma presencial, no programa para falar sobre campanhas da Godiva e tal. Nós tivemos uma pandemia no meio, né? E aí? O que nós temos hoje? O que é a Godiva hoje? É a mesma coisa, a Godiva cresceu, a Godiva... Conta um pouquinho dessa passagem, dessa jornada para a gente.
Sim, muita coisa mudou desde então, né? A gente, eu costumo dizer que para o marqueteiro, para o publicitário que gosta de planejamento, o que a gente mais refez na pandemia foi planejamento. Então, tinha planejamento anual, virou semestral, trimestral, mensal, semanal, dia sim, dia não, porque abria... Uma cidade, fechava-se outra, aquela coisa toda. Então, acho que o que a gente aprendeu muito foi a questão da velocidade, né, de refazer planejamento. Então, acho que esse foi um ponto muito legal. Mas de lá para cá, Regina, muita coisa mudou. A Godiva teve um crescimento bastante grande, né? Então, a gente mais que triplicou de tamanho de lá para cá. Os nossos clientes mostram esse crescimento, né? Os clientes aí de porte, de peso, líderes nos seus mercados. Até a presença do próprio Juliano nesse bate-papo agora é um reflexo disso. Então, a gente cresceu demais em todos os sentidos, amadureceu e abriu novas frentes, como a Expo Estandes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, outras empresas que a gente tem também nesse conglomerado aí da Godiva Propaganda. Então, basicamente, pós-pandemia aí, a gente teve uma magnada boa, bons voos, altos voos aí, e não vamos parar por aqui, com certeza.
E aí, Juliano, e você, com a experiência em empresas como Cinépolis, Habib's, né? O que você trouxe de insights inovadores, né, para o trabalho de campanhas e, no caso, da Expo Estandes da Godiva? Conta um pouquinho dessa tua experiência que você agregou, né, para a Godiva.
Legal. Eu acho que o principal ponto, o principal aspecto é que eu sempre estive do outro lado, eu sempre fui o contratante. Então, eu sempre entendi o que as agências ofereciam de bom, de ruim, onde eram melhores, onde eram piores, onde estavam as dores, onde estavam as ajudas que eu sabia que não podia contar. Enfim, eu tinha uma visão bastante clara do tipo de serviço das agências. Agências de pequeno, médio e grande porte. E vir pela primeira vez na carreira para uma agência que está num movimento de crescimento, tem um potencial de crescimento gigantesco, vem sendo conduzida pelo Leandro de uma maneira super profissional, super sustentável para segurar esse crescimento, eu nem sabia, mas casou com tudo que eu queria na minha carreira. Então, acabou dando certo. E só para complementar, o trabalho, o meu trabalho na pandemia foi bastante desafiador, assim, tanto quanto o Leandro falou, porque na época da pandemia, dos fechamentos principalmente, eu estava na Cinépolis,
olha só,
que é cliente aqui da Godiva também. E lá nós trabalhamos com zero de receita por meses, praticamente um ano. Então, se o Leandro disse que a gente refazia planejamento a cada dia, a gente refazia as contas a cada dia lá na Cinépolis.
Com certeza.
Então, foi peculiar, foi um momento bastante peculiar. E um dos grandes parceiros que nós tivemos naquela época em comunicação foi justamente a Godiva, que nos ajudou a segurar as pontas com comunicação sendo feita da maneira que era possível.
Olha só. Não, mas realmente foi muito difícil mesmo. Mas vê lá, vamos lá então, conta um pouquinho da história de vocês dois aí, como é que essa liderança compartilhada aconteceu, conta isso, o Leandro. Eu estava até conversando com o Bruno nos bastidores, que eu falei assim, CEO, gente, eu acho que é um cargo solitário, sabe? Eu acho que por mais que ele atue assim, de uma forma muito abrangente, né? Mas é uma coisa assim que eu acho que... Conta aí, como é que foi isso? Como é que vocês se conheceram? Bom, apesar que o Juliano estava falando, né, que a Cinépolis é quente, mas e aí, como é que foi esse encontro de vocês aí?
Na verdade, começou bem antes de Cinépolis, viu, Regina?
Ah,
na verdade, a Godiva, alguns anos atrás, a Fredo, então o Gelatos, né, muito conhecida na Argentina, na América Latina de forma geral, sim, era conduzida aí pelo Juliano, estava buscando uma agência, conhecer sobre franchise, conhecer sobre alimentos e bebidas, enfim, e escolheu a Godiva, né, dentre tantas aí, para conduzir. Ali começou uma relação, a gente percebeu que a gente tinha bastante coisa em comum nas entregas, assim como o Juliano, eu também vim da área de marketing, né, só relembrando, eu tive experiências em agências lá no comecinho da carreira, mas eu fiz minha carreira inteira dentro de departamentos de marketing, então entender o que um gestor de marketing sofre na ponta é o que eu mais sei, assim como o Juliano, mas ali ele, como o Fredo ainda, ele se conectou com a Godiva, a gente começou a fazer grandes trabalhos juntos aqui no Brasil. Depois o Juliano acabou indo para a Cinépolis e a gente também foi atender a conta da Cinépolis. E ali a gente foi estreitando cada vez mais o relacionamento, a forma de pensar, de conduzir, de entender as dificuldades e como superá-las. Então a gente foi percebendo que existia uma conexão genuína, né? Além do lado profissional, mas também do lado pessoal. E quando eu comecei essa busca, né, por alguém que ocupasse a minha cadeira até então de CEO e eu agora como fundador, Juliano com total autonomia para tocar a agência, é alguém que tivesse, antes de tudo, essa visão, né? Essa visão de colocar o cliente como foco principal do negócio, que entenda que a gente faz parte de um time, que o time é muito importante. Então, comecei essa busca, eu fui mapeando, né? Quase um cara a cara ali, fui derrubando algumas pessoas e foi ficando, e no fim ficou o Juliano. A gente bateu alguns papos ali na época, eu sondando, né, apesar de ser um colega, um amigo, mas fui sondando, tateando, até que um dia aqui num café eu falei, cara, tô nesse momento, pensei numa pessoa, ele, pô, quem que é? Eu falei, cara, tá aqui na minha frente, é você.
Olha, que legal!
A gente deu boas risadas ali no dia e depois a coisa foi evoluindo, foi amadurecendo e tô bem feliz com o aceite dele, já tá movimentando bastante aqui a agência, já está colocando, empregando a sua forma de pensar, então tem sido algo bem bacana. E como você comentou, o cargo de CEO realmente ele é solitário. Eu falo que o sucesso, ele tem uma amizade muito grande com a solidão, né? Então quanto mais sucesso você tem, mais solitário você está. Então ter o Juliano hoje nos auxiliando, ajudando, também me permite olhar aí isso tudo de maneira mais macro, né? Expo Stands, o novo franchise, as outras empresas. Então, é mais ou menos por aí. Essa foi a nossa relação aí. Começou como agência cliente, cliente agência, e hoje os dois atuando na mesma companhia. Falei bem, Juliano?
Poxa, você falou tudo. A gente vai resumir a uma parte bem específica que você disse. Um relacionamento que dura 10 anos, sem brigas, sem atritos e com produtividade em altíssima escala, só pode dar bons frutos mesmo, né? Quando o Leandro fez esse convite, realmente eu não esperava, eu estava num momento até pessoal diferente, mas era aquilo que você não esperava, mas era exatamente onde você podia estar, onde você deveria estar. Então, eu fiquei extremamente feliz, eu aceitei assim praticamente que na hora. Em uma semana aqui dentro, já deu para entender o potencial da agência, o potencial de crescimento. E o Leandro, ele é um empreendedor, né? Ele é um CEO empreendedor. A agência hoje tem muito dele, DNA da agência é ele, né? E isso tem que ser mantido de alguma forma. O que a gente precisa, talvez, é trazer ferramentas de um mundo corporativo para essa pegada empreendedora que ele tem. Então, acho que é aí que a gente vai se complementar. Um empreendedor nato com um executivo que agora virou CEO de agência. Então, o meu foco aqui é sempre me complementar a ele, porque a Godiva não precisa de reinvenção, ela já existe, já é um sucesso. Ela precisa é ir para outros patamares.
Muito bom. E o papo agora, gente, é sobre a Expo Standees, que é a frente da área de eventos da Godiva. E também nós vamos falar sobre a campanha para a Oktoberfest que a Godiva fez. Então, vamos lá. Leandro, conta um pouquinho para a gente o que é a Expo Standees, inclusive que recentemente vocês renovaram a identidade visual da empresa. Quais são os serviços que ela oferece? Conta um pouquinho para a gente.
Claro. Regina, quando eu comentei contigo ali no bloco anterior sobre o crescimento da agência, né? Um efeito disso foi a criação, né? O nascimento da Expo Standees. Ela tinha um outro nome no passado, mas a gente acabou envelopando ela novamente como Expo Standees. Basicamente, o que que ela é? Ela é uma montadora, né, de estandes para feiras. Então, a gente está presente nas principais e maiores feiras do país hoje. ABF, Expocine, Ciosp, Hospitalar, Automec, a gente está em todas elas com uma quantidade gigantesca aí de estandes desenvolvidos por nós. Na Expocine, especificamente, foi o lançamento, né, do nome Expo Estandes aí para o mercado. Então, Expocine é a principal feira hoje aí da parte de entretenimento, de cinemas. A gente estava com mais de 50% dos estandes sendo desenvolvidos por nós, da Expo Estandes. Então, a gente achou por bem aí, é um bom momento de divulgar esse novo nome, esse novo posicionamento. Então, é o braço efetivamente aí de estandes para feiras e congressos, enfim, o que tiver de demanda. E a gente também atua não só os estandes especificamente, mas também com a parte de eventos, né, quando necessário, aí via Godiva Propaganda, tocando toda essa frente. Então, a gente tem um pensamento dentro da Godiva de ser 360, né, ou seja, oferecer todas as soluções aí para o mercado de comunicação, e essa é mais uma delas que a gente tem. Então, a Expo Standees é uma grande empresa aí que a gente tem no mercado e está também crescendo de uma forma muito rápida. Então, a gente está bem feliz.
E, na realidade, ela não existia então na época da pandemia, ou ela existiu depois?
Não, a gente tinha algumas parcerias com algumas montadoras, mas nada com o nosso nome, efetivamente. E aí agora, pós-pandemia, um pouco depois da pandemia, a gente acabou efetivamente lançando a Expo Standees. Inclusive na Expocine, que o Juliano conhece como ninguém, né? Como ficou à frente de Cinépolis durante vários anos, participou da feira também, então culminou também com a entrada dele aqui na agência.
Que bacana isso, hein? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, então. Vamos entrar já na campanha do Oktoberfest? Vamos lá, então. Eu quero saber o seguinte de vocês. Conta pra gente o que era a campanha. Qual foi o mote para vocês desenvolverem essa campanha, né, da Oktoberfest, no caso, colorado, né? O que o cliente queria? Qual era a dor do cliente naquele momento? Se de repente, o que vocês pensaram, né, em termos de solução?
Eu vou começar a resposta aqui, Regina, de maneira bem, bem, bem lúdica, e depois eu passo a bola para o Jânio, que vai falar com mais propriedade do que eu, inclusive. Mas a campanha de Oktoberfest com o Colorado, com o Bar do Urso, começou há muitos anos atrás. Começou quando a gente conquistou a conta da cerveja Patagônia, né? Então, a gente começou a tocar todas essas demandas. Aí conquistamos quiosque Brahma, cervejaria Boêmia, Buzzi, para depois sim culminar numa campanha como essa, né? De Bar do Urso, Cerveja Colorado, que focou bastante na Oktoberfest. Então, é uma construção, eu gosto sempre de frisar isso, quantos passos a gente veio dando, veio amadurecendo, para que a gente conseguisse tocar uma campanha grandiosa como essa. Agora o Juliano pode falar aí com propriedade aí quais foram os caminhos que a gente adotou.
Trabalhar com clientes como a Ambev não é fácil, porque o nível de exigência, o SLA, tem que ser muito alto,
Imagina.
em termos de qualidade, em termos de rapidez, em termos de sintonia e sincronismo com o que eles buscam. E a gente, nesse caso, não estava lidando com uma marca Ambev, a gente estava lidando com um canal de venda Ambev, que é o Bar do Urso, né? Como o Leandro falou, que é o canal oficial de venda da cerveja Colorado. E esse é o principal argumento, essa é a proposta de valor da Ambev, ter pontos de venda onde eles possam comercializar suas marcas e lá entender dos hábitos de consumo relacionados àquele produto. Qual sabor está saindo melhor, qual não, qual está tendo melhor aceitação, o que tem mais a ver com o paladar do brasileiro, por mais que especificamente o Bar do Urso tenha uma pegada alemã, porque é cerveja no final das contas, né?
Sim.
Então, trabalhar com um cliente como esse não é fácil e exige da gente atenção full time, né? Atenção, olhos abertos os dois o tempo inteiro. O que a gente fez foi tentar juntar aí um pouquinho do apelo da cerveja, né? Que é um apelo mais conectado à questão alemã, com o que existe aqui no Brasil do prazer, da refrescância de tomar cerveja e tomar chope. Inclusive, a Patagônia ela tem uma linha de chopes saborizados que vão aí desde castanha, mel, laranja e etc. Que são deliciosos, inclusive. E aí a gente criou um mote, brasileira demais para ser alemã. Então é uma brincadeirinha, juntamos aí o alemão e o brasileiro, né? E também demos um gancho para a Oktoberfest, que... esta campanha, ela era o jeito do urso de brindar ao Oktoberfest. O urso é o property da loja, né? É o bar do urso.
Sim.
Só para a gente tentar explicar aí todos os elementos que estão no bar e cerveja Colorado, que às vezes fica um pouco confuso. A gente criou uma promoção também, né?
Uhum.
Compra uma caneca e ela vem cheia mais chopp duplo de terça a quinta. Então, a gente tinha dois upsellings, né? Então, você comprava a caneca, ganhava o brinde, ela já vinha com cerveja e chopp duplo de terça a quinta. A gente fez toda a parte de ambientação das lojas, né? Patagônia, com bandeirinhas, bolachas de chopp, cartazes, tables, né? As toalhinhas de mesa. Fizemos também muita captação de fotos, de bastidores para as redes sociais e etc. E como se não bastasse tudo isso, nesse imbróglio todo aí, a gente fez o relançamento do chopp Octo, que é um chopp com castanha.
Ah, que legal!
Então foram três ações praticamente simultâneas. Né? O relançamento do Octo com o mote Brasileira Demais para Ser Alemã e a Oktoberfest, que é o jeito do urso de brindar, né? A Oktoberfest.
E vocês também usaram influenciadores, né?
A gente usou muita collab, muito influenciador. Regina, quando a gente fala de influenciador, o principal, o básico, assim, para a gente, não é quantidade de seguidor, não é engajamento, é o quanto que esse influenciador ele tem fit com o público. Né? Então, ele tem que ter fit, tem que falar de maneira genuína. Então, a gente se preocupou bastante com isso. Foi uma série deles, né? Dos menores aos maiores aí. Depois posso te passar uma lista para você implementar aqui nesse bate-papo, mas de forma ampla é isso. Acho que a nossa preocupação... não só com essa campanha de Oktoberfest Colorado, Bar do Urso, mas qualquer campanha que a gente faça aqui dentro da agência tem que ter fit, tem que ter sinergia, tem que falar a mesma língua, tem que falar de maneira genuína, sabe? Então, acho que esse é um ponto legal aí para a gente ressaltar.
E eles divulgaram a campanha nas redes deles? Eles fizeram alguma coisa ao vivo ou não?
Eles receberam o entregável, que era uma caixa com essa caneca que o Juliano comentou, que eles encontravam no PDV, quando a pessoa comprava ela já vinha cheia, então eles receberam lá todo um kit, um mimo ali para divulgar toda a campanha e foi um sucesso, foi um estardalhaço.
Isso aí, eles divulgaram o quê? TikTok, Instagram?
Todas as mídias, sem limite, Instagram, YouTube, TikTok, foi de tudo.
Tá, e aí, pelo que você está me falando aí, a seleção desses influenciadores não foi tanto pelo número de seguidores, mas sim pela proximidade que eles poderiam ter com o produto, né? A imagem que eles passavam, né? Que pudesse ter a ver com o produto, né? E com a campanha como um todo, né? É isso.
Exatamente. Não que a gente não olhe para os números, né? Óbvio, quando a gente fala de influenciador, isso tem um peso importante, mas não é só isso, como o Juliano comentou bem, é a questão da aderência, né? O quanto que esse, esse influenciador ele tem fit com a marca, né? O quanto ele trabalha de maneira genuína, né? A comunicação dele é genuína para com o público. Então, é isso. Então, aqui está aqui, conexões digitais podem gerar conexões reais aí com a marca. Então, foi isso que a gente buscou e que a gente busca aí para todas as campanhas nossas, Regina.
A gente acredita mais realmente em aderência do que em necessidade de quantidade de seguidores. Eu acho que isso faz bastante, hoje faz bastante sentido.
Porque na realidade é o seguinte, né? Se a gente tivesse falando sobre isso há alguns anos aí atrás, que o negócio ainda estava assim numa fase meio embrionária, vamos dizer assim, você, acho que a única coisa que você tinha para falar que aquele influenciador ou aquela pessoa que está representando uma
Era
marca
alcance.
era o alcance, né? Hoje já é bem assim, né? Eu acho que, né? Acho que hoje
Totalmente
dá
aderente.
para a gente fazer uma seleção muito mais, né, rigorosa do que não só pensando nisso, né?
A gente pode citar Cinépolis, o caso da utilização de micro-influenciadores que nós estimulamos na Cinépolis, nos lançamentos de filmes. Sempre micro-influenciadores em cada uma das regiões, às vezes influenciadores que são conhecidos apenas numa cidade.
É verdade.
E esse cara ajuda muito nos lançamentos do filme. Ele vai no cinema,
Verdade.
ele vai com o balde de pipoca, com o seu copinho, com o brinde do filme, etc.
Muito legal isso. Mas vamos lá, então. Juliano, conta pra gente quais foram as peças, os elementos visuais que vocês criaram para divulgar essa campanha, que inclusive você já falou um pouco, né, dos pontos de vendas, que tinham as bolachas, né? O que mais? O que mais? Conta aí pro pessoal.
Legal. Bom, a campanha ela foi uma campanha promocional, né, onde na compra de uma caneca, se fosse no ponto de venda, ela já vinha cheia. Então você tinha o upselling aí do produto junto a um brinde que você estava comprando e o chopp duplo de terça a quinta. Esta campanha ela se chamou O Jeito do Urso de Brindar a Oktoberfest. Foi, digamos assim, o guarda-chuva da campanha. Embaixo disso, tinha tudo enxoval de ponto de venda, como você falou, né? Ambientação, bandeira, bolacha, cartaz, estolinha de mesa, etc. Sempre tentando trazer as policies da marca, o guide da marca, que é um guide bastante rico, bastante consolidado, e a gente segue ele literalmente. E encaixamos aí nessa campanha um relançamento de um chopp, que é o chopp Octo, que é o chopp com castanha. Um chopp aí que tem muito de brasileiro, porque é com castanha, mas é uma bebida alemã, então a gente criou um outro mote, que é a cerveja brasileira demais para ser alemã. Então, de modo geral, foi essa a campanha e os materiais de ponto de venda, além de, como nós falamos no bloco anterior, captação de fotos, bastidores, utilização de influenciadores, etc., materiais para divulgação, tanto por parte deles quanto pela nossa parte.
Redes sociais também, que a gente fez bastante, fez uma grade específica, exclusiva de redes sociais, e então para conectar a campanha toda. Não importa o meio, com certeza o cliente aí foi impactado de alguma forma, então foi bem bacana.
Tá, e me diz uma coisa, vamos falar em termos de resultados. O que que vocês tiveram? Quais foram as métricas que vocês usaram? E o que que vocês tiveram em termos de resultado, de todas as formas aí, no que diz respeito à divulgação dessa campanha?
Regina, eu não posso abrir muitos números aqui, né? A gente tem alguns impeditivos aqui para isso. Eu posso dizer assim, a campanha foi muito bacana, a campanha foi um sucesso em todos os aspectos. Acho que o principal deles é medido no próprio PDV, né? No aumento de faturamento. Então, a gente conseguiu atrelar criatividade com resultado. Acho que esse é o ponto principal. A gente vê às vezes muitas ações, muitas agências que propõem campanhas que às vezes são extremamente criativas, mas que na prática geram pouco ou nenhum resultado lá para o cliente. Então, nosso pensamento sempre foi, sempre será, como que eu consigo um incremento de receita lá para o cliente? E aí eu começo a abusar da criatividade. Então, quando a gente fala que a gente fez toda uma ambientização no PDV, toda, do table tent, que o Juliano comentou, até um cartaz e bolachas, etc. Eu levo isso para uma grade específica de rede social. Eu conecto com o influenciador que recebe a mesma caneca que o cliente compra lá no PDV e ela já vem cheia. Então, assim, quando eu faço todos os bastidores de fotos, né, captação de fotos, bastidores, e divulgo tudo isso, gera uma movimentação muito grande. Numa data que é o Oktoberfest. Então, com o chopp, com o relançamento de um chopp, Então, a gente brinca do brasileiro com o alemão, né? Aquela coisa toda. Então, tem todo um tom de humor, tem toda uma criatividade, mas sempre focada ali no que o Jânio comentou, do aumento de receita. Então, acho que esse é o ponto principal. Não vou te falar de números nem de porcentagem, porque, enfim, porque não vem ao caso aqui, mas eu posso te falar que foi uma campanha muito, 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 muito legal.
E no caso das redes sociais, a interação do público, o que que vocês tiveram de interessante, de importante, que vocês poderiam destacar?
Regina, tivemos muitos comentários, inbox, directs, pessoal elogiando demais, perguntando como que era, perguntando sobre o chopp, dizendo que foi impactado por influenciador, dando seu próprio testemunho, né? Já depois do terceiro, quarto choppinho ali e curtindo demais. Então, assim, foi muito legal, foi uma campanha divertida, né? Então, é isso que a gente tenta, uma marca como essa, né? Bar do Urso Colorado. É diversão, é brasileiro. Brasileiro tem um sorriso no rosto, brasileiro é leve, o brasileiro tem diversos motivos ali para estar junto, para se conectar. Somos latinos, né? Então, o chopp uniu tudo isso, a campanha uniu tudo isso. Então, para nós foi uma alegria muito grande de poder contribuir nessa data aí com tamanha festa.
E essa campanha começou quando? Ela começou em outubro mesmo?
Exato, começou em outubro e se estendeu durante todo o mês de outubro.
E voltando um pouquinho no ponto do sucesso, a gente percebe também parte desse sucesso nas interações nas redes sociais, como o Leandro falou. É um chopp, você tem que tomar ele em copo, e muitas perguntas, muitos directs querendo saber se tem engarrafado também para levar para casa. Então, por aí você vê que a galera estava realmente comprando a ideia, gostando do produto e querendo levar para casa.
Bacana isso, viu? Muito bom mesmo, viu? Muito bom. Mas então, gente, vamos lá. Quem quiser conhecer mais sobre a Godiva, quem quiser conhecer mais sobre a Expo Estandes, quais são as formas de contato? Como é que as pessoas podem achar vocês?
Antes de responder essa pergunta, Regina, eu tenho que ser muito honesto aqui, justo, com todo o time que está à frente aí, principalmente da campanha de Octo, né, de Colorado, Bar do Urso. Então, eu queria nominalmente aqui falar alguns desses colaboradores, desses
Mas é
profissionais.
claro, opa.
A Denise Ikehara, que é a nossa responsável pela criação, então, que teve a ideia, concebeu tudo isso. A Gabriela, que é a nossa líder do squad aí de Ambev, então ela toca com maestria as contas, uma dedicação, um empenho, um carinho, um entendimento do negócio muito grande, e todo o time deles. Então, o Lucas, que é nosso redator, a Isa e o Vitor, que atuam aí com a arte, também a Rafa, que apoia na parte do atendimento. Então, Denise, Gabriela, Lucas, Isa, Vitor, Rafaela, e também todo o time que, de alguma forma, contribuiu, mas muito obrigado aí para que tudo desse certo. Agora, respondendo aí, como que fazem para contatar a gente? É godivapropaganda, né, .com.br aí nas redes no nosso site ou nas redes sociais, Godiva Propaganda, e também Expo Estandes, expoestandes.com.br, o stand com S mudo, né? Estandes, e também nas redes sociais. Vai ser um prazer aí que vocês chamem a gente, que a gente bata um papo, enfim, tome um café e fale aí sobre marketing, comunicação, publicidade, campanhas, resultados e tudo mais.
Muito bom. Juliano, alguma mensagem final aí para o pessoal?
Não, não, nenhuma mensagem. Na verdade, só mais um canal de comunicação. A gente sempre tem os telefones disponíveis para quem quiser falar com a gente também. Então, se a gente puder deixar o telefone aqui também, é o 99249-2755.
011.
A gente responde na hora, 011. Fala, exatamente. Escreve para a gente para trocar uma ideia, para perguntar, tirar alguma dúvida, conversar sobre negócios. Liga para a gente que a gente adora um bom papo.
Muito bom, gente. Muito bom. Olha, muito obrigada, viu? Sucesso para vocês, viu? Com novas campanhas, viu? Novas ideias, tá? E eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal aqui, viu, gente? Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast do Spotify. Leandro, Juliano, tchau para vocês. Gente, um beijo. Até mais. Tchau, tchau.
Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda.
Acompanhe Making Off com Regina Antonelli diariamente às 10 da manhã e aos sábados e domingos às 3 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.